a todos aí em casa, tudo bem? Episódio super WTF.
As pessoas vão sempre
Engraçado.
achar que é de propósito.
Isto é um episódio super WTF do Super Papo Seco, episódio 135. Hoje é dia 30 de julho de 2020. Estamos quase em agosto, parece que não, mas este verão está a passar a correr e estamos todos confinados ainda. O coronavírus não está a bazar.
Nem vai.
Mais ou menos, mais ou menos. Vocês ainda estão confinados ou não? O Pina está confinado que ele trabalha em casa, não é?
Eu não
Sim,
estou,
mas
eu
eu consigo
trabalho.
sair. Já fui à praia algumas vezes. Mais ou menos.
O Rui já está em hybrid mode constante.
Ah, eu já estou. Eu vou trabalhar todos os dias fora, portanto.
Ah, eu achava que ainda estavas dia sim, dia não.
Não. Já
Ok.
vou sempre.
E Diogo, tu ainda estás Nerdmonkeys, ainda está em casa?
Sim, eu estou mega confinado. Eu estou tão confinado que não fui à praia e o meu sofá agora tem uma indentação,
Ok.
porque sentei-me tanto tempo e tantas vezes no mesmo sítio que partiu uma das. Uma das partes.
Menos traves. Uau.
Ok. Parece.
É tipo aquele sofá do Homer Simpson em que tem a marca dele.
Sim.
Sim. Tem o
Duas
formato.
nádegas.
Portanto, eu estou tão confinado que nem saio deste sítio. Eu estou sempre aqui.
Boa.
Nice.
Isso é o sonho.
É, eu sonho. Diz que sim.
Chama-lhe nomes.
Estamos aqui para falar sobre videojogos. E tivemos a oportunidade de jogar muitos jogos diferentes esta semana. Mas antes disso, tivemos imensos comentários, ou vários comentários nos episódios anteriores. Alguns deles ficaram para trás, não é? Porque vocês não falaram deles porque temos um convidado. Foi dito no episódio 133. Vou improvisar aqui, porque no outro dia estava a pensar assim: estou absolutamente farto de ler comentários eu próprio e de me enganar a meio da frase e depois reler e depois etc, etc. Portanto, eu agora vou delegar a leitura de cada comentário para um de vocês.
Ai, que
Ok?
bonito! É tipo aula, tipo primeira
Sim,
classe. Agora lês tu.
sim, sim.
Bem,
Para vocês terem um bocadinho mais de trabalho, meu.
Ah, bem
distribuir o
trabalho, já estou a
stress
suar
para
aqui
nós.
com responsabilidade.
Ainda por cima eu sinto que leio mal, portanto eu nunca faço justiça aos comentários que nos deixam.
Mas olha que eu também sinto sempre isso, portanto.
Pronto, ao menos
Não.
não sou só eu a passar pela vergonha. Pina, queres ler o primeiro comentário do Afonso Vicente?
Eu vou ler então, vou encarnar o Afonso Vicente como se fosse eu próprio o Afonso Vicente a escrever.
Ok.
Joguei o primeiro The Last of Us em áudio PT, não era assim tão mau para uma dublagem portuguesa, que muitas vezes é uma tristeza, como o Dragon Ball. Continuem assim, adoro este podcast.
Tu
Ok, eu
dá-me exemplos
mandaste
de
pelo menos 5 estrelas em 5
eu
neste ditado.
detestei essa maneira de falar.
Não? Ok.
What the fuck? Diogo, podes não ver episódios do Papo Seco
Não
enquanto
consigo resistir, não consigo resistir.
enquanto estás a gravar um. Eu
Não
sei que é uma
consigo.
droga.
É, está entusiasmado, Diogo. Quer dizer,
Assustei-me,
pô, não consegue.
caraças, assustei-me.
Um bué meta este episódio.
Pá, eu acho que a dobragem do Dragon Ball era fixe.
Estamos a falar do cartoon, não é isso?
Eu acho
Do
que era isso, não
Santo,
é?
sim, ainda Afonso, o Afonso Vicente, primeiro, não é dublagem, é dobragem.
Ok.
E mau não leva acento no A. Fora
Ah, pá.
isso.
Pá, quer dizer, opina, se tu fores andar
Mas
aí
que
tipo, a
é isto?
emendar as pessoas que comentam para aqui, nunca mais ninguém
Sempre,
comenta.
logo, pumba,
Logo,
não tenho
professor, professor
dó. Isto
Pina.
é super papo seco, não tem dó nas pessoas. Mas sim, o áudio em PT realmente não era nada mau. O Last of Us, eles fazem uma boa dobragem, acho que nós dissemos isso no último podcast. Só
Epá,
que.
pois. É, para mim pode ser, a cena é, pode ser a melhor dobragem do mundo, eu não a vou ouvir. A cena no fundo é essa.
A cena do Dragon Ball é que por acaso até. Bom, eu sei que aquilo é muito questionável, a qualidade
É bué,
de
sim.
dobragem do Dragon Ball. Mas por outro lado, eu respeito o facto de eles acrescentarem quase conteúdo e piadas
Eu também.
portuguesas às dobragens. Não é só uma dobragem normal.
Eu lembro-me que tinha referências ao Big Show Sick, tipo de uma mãe a puxar uma criança a dizer anda lá, quero ir ver o Big Show Sick, enquanto estavam a acontecer coisas na série. Era tipo, pá, eles
Sim.
claramente tipo, inventavam.
Eu acho que há dobragens muito boas. E por exemplo, o Gumball, a série do Gumball em português, por acaso está muito bem dobrado.
Concordo plenamente. A série do Gumball está mesmo muito bem dobrada. A
animação é mais fácil.
Também. A animação acho que funciona.
Funciona.
Olha, olha que há animações portuguesas muito mal dobradas. Tipo, há aí coisas assim,
mas aí é tipo, talento é talento, man. Não se chamas talento, vai ser uma má dobragem. Isso aí não há nada a fazer.
Certo, ok, tudo bem. Tudo bem.
Rui, queres ler o comentário do Lizard PT?
Com certeza. Ainda não ouvi o episódio, mas tinha que vir aqui comentar o título. É mau e eu adoro, porque também já usei esta frase várias vezes, para minha vergonha. Mas muito obrigado, Luís, a minha mãe faz 70 anos hoje. Tu destes parabéns às pessoas que faziam anos naquele dia, não é?
Simpático.
E o nome do episódio era, foi o Covid dizer. Acho que era esse o nome.
Era.
Yeah.
Eu sei porque eu estava a ver
obrigado,
o episódio.
Lizard.
Até quando é que a gente pode dizer este tipo de piadas e as pessoas riem-se? É tipo, será que é daqui a 10 anos, depois da tragédia toda do Covid? É tipo, pá, não fales nisso, meu, olha lá. Não podes fazer não podes brincar com esse assunto, é feio.
É que neste momento não podes dizer que é too soon quando ainda está a decorrer, não é?
Exato.
Não é, tipo...
Still soon. Sim.
Eu acho que o Covid não ganhou o estatuto de...
Mime do ano.
Demasiado sensível. Tema demasiado sensível.
Eu acho que não. Como é uma coisa que nos afeta a todos, não é relativo a um povo ou um problema de um único país.
É só uma pandemia.
Se calhar
não
podemos gozar com aquilo. Yeah, é uma pandemia para todos. Já que é para todos, gozamos todos com isso.
Olha, Diogo, queres ler o comentário do Spalik? De certeza que sabes onde é que ele está.
Com certeza. Disseste Polik?
De Polik.
Eu não comprei nenhum dos Pokémons. Mas se não fosse comprar era o Shield para jogar com personagens do Samuel L. Jackson e poder dizer que estava farto da quantidade de Ekans no avião, ao qual eu devo admitir que eu tive uma emoção mista em relação a isto, porque quando vi este comentário pensei, Snakes on Planes é mesmo um filme muito mau. Mas depois gostei da piada de qualquer das maneiras, portanto foi tipo, ok, pronto.
É fofa a piada, por acaso.
Bom payoff.
Nunca vi o Snakes on a Plane, é assim tão mau?
É mesmo muito mau.
Mas a ideia não é ser um mau filme também? Não foi essa a proposta?
Eu acho que sim, eu tenho que acreditar que sim.
Eu acho que sim, acho que
aquilo...
Não, eu acho que aquilo foi feito como um filme... Eu já li sobre isso, acho que aquilo foi feito como um filme mais ou menos sério, só como o pessoal começou todo a gozar com aquilo.
Okay.
O nome mudou, passou a ser Snakes on a Plane porque as pessoas diziam é aquele filme dos Snakes on a Plane, tinha outro nome qualquer, e o marketing virou para embrace a corniness daquilo tudo.
Okay. Não sei nada disso. Engraçado. Só sei aqui, eu lembro-me de algumas das cenas que são tão ridículas, mas tão ridículas que é tipo, ok.
Pronto.
Cool.
Pina, queres ler o do David Carapinha?
Querem que eu leia de outra forma, não é verdade?
Normal, sim.
Eu, por acaso, tenho o Shield, mas já tenho o Expansion Pass, por isso vou-me abster de participar. O que era bom mesmo era um passatempo para receber o Ghost of Tsushima.
Tem uma exclamação.
Está melhor?
Eu a ler com 10 anos. Yeah.
Eu apreciei muito, Acho que isto assim tem muito mais vida.
Este comentário é um autêntico blue balls, porque nós não temos nenhum passatempo para o Ghost of Tsushima.
Nada.
Não. Eu acho que respondi ao David na altura por comentário a dizer que qual é mais ou menos a maneira como nós arranjamos estes passatempos, que é basicamente as editoras que dizem, olhem, sobraram aqui umas keys e não temos mais a quem dar, vocês estão aí no fundo do barril, tomem lá, ofereçam aí seus pops, e é assim que funciona.
Que
honra.
É basicamente isso.
Sim, que honra.
Rui, podes ler o comentário agora do episódio 184 do Target.
Eu acho que devia ter sido o Diogo, mas eu falo com o Diogo de olho. Então, Target. É a versão crise meia-idade do Diogo, Fórmula 1 e Fortnite. De certa forma, a Fórmula 1 é o descapotável e Fortnite é a saída para a discoteca de jovens. Mas assim, discoteca, mas estás assim com umas calças bem apertadinhas também, tipo de cabedal.
Acho que nunca vi um comentário mais certeiro.
mas isto também subentende que se é a minha crise de meia-idade, eu já estou a metade da minha vida, já sei quando é que vou falecer, é isso?
Vais falecer aos 60 e tal.
Vai, okay. vamos dizer que estás na
aos
crise
66,
da...
66 estou off.
Estás na crise de um terço de idade, Diogo, vá.
Um terço de idade, pronto.
Ainda te falta.
Tu estás a jogar Fortnite?
Terciária.
Estou a jogar Fortnite, é verdade, já estou em...
Oh, Luís, tu não viste o último episódio?
Não vi, confesso. Confesso, não vi. Mas, não, eu joguei Fortnite quando saiu. O Rui também.
Eu estou a jogar Fortnite, é a primeira vez que estou a jogar Fortnite. Estou em level 30 e qualquer bosta. Estou a experimentar vários modos. Há um modo em que estás numa equipa de 15 contra 15 ou caraças e estás sempre a fazer respawn. Tens outro modo em que jogas solo, tens outro modo em que jogas com equipa e às vezes somos 3 ou 4 e eu gosto mais do modo da equipa, mas quando não há ninguém com quem estar a jogar o caraças curto mais do modo do 15, porque aquilo é tipo uma confusão desgraçada.
Lembro-me que houve um modo quando eu jogava que era de 50 contra 50. Era uma confusão tudo também.
Ou se calhar era essa, pá, não sei. É boa da gente. E só que eu vou buscar a sniper, a melhor sniper que consigo, e depois estou sempre ali
camper.
A sniper.
Clássico.
É, eu gosto, é divertido. É fun. Fun.
Fun, fun, fun. Fun. Ok, então estamos já a falar dos jogos que jogámos esta semana.
Sim, certo? Foi uma excelente transição do Diogo.
Sim,
foi suave. O Pina e... Bem, não sei se vocês estão todos a jogar. Um dos jogos mais recentes que estamos a jogar é o Paper Mario.
Sim.
Não estou a jogar.
Tu não estás
o
a
Mario
jogar.
De papel.
E Rui?
Já falei um bocadinho do jogo da semana passada. Não tenho tido tempo nenhum. Ainda não continuei.
Eu tenho tido bué tempo, por isso posso expandir um pouco mais. Porque na semana passada não disse o que ia falar. Então vou expandir.
Expande.
Expande de todo.
Ora bem, o Mario de Papel, o rei do origami, como é que eles dizem aqui em português? Transformar o mundo de Mario em arena, reino do origami.
Isso é português?
Está em português e espanhol, na parte de trás.
Acho que vai haver um crossover com o Heavy Rain e o Origami Killer. Vai ser uma expansão.
Olha, por que não?
Man, DLC.
Eu pagava por isso, a ver o Mario andar por todo lado a carregar no A e a dizer Jason! Jason!
E depois descobrimos que o Mario é o Origami Killer e o jogo não faz sentido absolutamente nada.
Ah, exato.
Nada.
Spoilers para o Heavy Rain, um jogo de há
10
anos atrás.
Acho que mesmo que consideres isso spoilers, não quer dizer absolutamente nada, portanto, está-se bem.
Mas bom, o que estás a achar do
Mario
do
Papel?
Rei dos Papéis?
Eu estou a gostar, mas o Rei dos Papéis, não estou aos papéis com o Mario, okay. Mas o Mario está aos papéis.
Mas desdobraste-te para jogar este jogo?
Bem, desdobrei-me em...
O marketing português deste jogo está a ser insuportável, mas sim.
E tu e só fazes parte disso.
Mario de Papel.
Infelizmente eu peguei na piada deles, não é?
Sim, o Mario de Papel é um jogo catita que tem uma mecânica de ataque que realmente no início é um bocado bosta e repetitiva, mas que transforma-se...
Nunca mais vais receber aqui isto da minha...
Nada!
Olá Gonçalo.
Mas que realmente depois essa bosta é bastante polida e fica uma coisa mais bonita.
Ok,
mas uma bosta polida continua a ser uma bosta.
Mas já, o cheirinho a caca continua assim, ali um bocadinho.
Pina, não digas mais nada. Vamos pedir para eles reeditarem isto e meterem o que tu disseste na caixa do jogo, se faz favor.
Uma bosta bem polida.
Por mais spray
que eles ponham na casa de banho.
VIP, não é? Não sei se já usaram aquele spray que se atira para a água.
Para a água? Não.
No entanto, Como é a Nintendo a fazer estas coisas, isto até está muito bem feito e a aventura em si é bastante divertida.
Ok.
É uma bosta bem cagada.
O combate fica muito interessante. É uma bosta muito bem cagada. Isto, o combate com bosses fica muito interessante.
Esta conversa está arruinada.
Eu vou parar. Não
é uma conversa de merda.
Vou ver um copo d'água.
Tu é que falaste com o meu. Tu é que falaste. Ai, ai, ai.
Nós aqui no Super Pop, sei que somos honestos, mas aqui ninguém nos compra. Nós não fazemos dinheiro nenhum com o podcast, mas ninguém nos compra para reviews. Que é isto?
Yeah, essa é a razão pela qual não fazemos dinheiro nenhum.
É porque, claro. Mas isso também é porque nunca ninguém tentou. Vamos lá ver.
Querem 1000 euros sim, para falar deste jogo? Ah, este jogo.
No episódio, o episódio em que toda a gente estiver a dizer, ui, este jogo é absolutamente incrível. Tipo, uau, eu quase tive um orgasmo a jogar este jogo. Não, mudou agora, a minha maneira de pensar.
Vai ser bem credível.
Yeah, lançávamos sim, o mesmo episódio, mas dobrávamos as cenas todas que o Pina disse com cenas bueda bem feitas. Ah, sim, este jogo é uma. E depois trocas por, ah, é excelente, adoro este jogo.
É uma obra de arte.
É uma obra de arte. Deixem-me lá.
Continua.
A minha análise super profissional.
Por falar em anal, não é?
Ah, oh, meu sai, Deus. Sai.
Já estávamos fora. Vá, continua.
Sai do templo com.
Vá, Pina, desculpa, vá, continua.
Vá lá. Os combates com os bosses estão bastante interessantes. Sim. A maneira como aquele anel, porque aquilo tem um anel que vai rodando e que tem várias táticas e vários itens. O Sr. Luís ainda está a fazer análises e comparações.
Tens um anel, tu estás a falar do anel.
É impossível eu continuar, eu vou terminar aqui.
A cara do Diogo,
ele com o dedo a falar do anel, tipo, quer dizer, mas que é isto?
Eu acho que isto vai ser difícil, meu.
Eu joguei mais jogos.
Não, mas Pina.
Não, nós conseguimos. Nós conseguimos, ok?
Nós somos profissionais.
Tu não podes. Tu não podes dizer absolutamente nada parecido com cocó, rabo, não, anal, nada. É tipo, tens que arranjar.
Eu posso fazer mute a vocês todos aqui. E acabou.
Arranja uma maneira. Usa o teu português, o teu léxico tão grande. Sim. Para dares a volta a todas essas palavras e nós conseguimos, eu prometo.
Não, mas
é impossível, vocês vão seguir qualquer coisa que diz.
Pira, o teu léxico é
batalhas com bosses.
Anda lá.
Mas olha, por falar em bosses, eu vi aí uma barraca qualquer, não era bem uma barraca, mas andavam a falar sobre esse jogo e sobre os developers que não tiveram direito de criar novas personagens e que os bosses. Por causa disso são coisas tipo de escritório, olha o que é. Ouvi dizer que há um. Pá, não sei, que um boss é um stapler e um alfinete.
What? Há um boss, há um dos bosses iniciais é um estojo de lápis de cor.
Exato.
E é bué divertido porque todas as conversas são com o jogo a gozar com ele próprio. Okay. Esta piada que estavas a dizer, desdobraste-te, eles gozam com isso. E o próprio estojo de lápis diz ao Mário que gostava mais de ti quando eras um jogo de plataformas. Enfim,
okay.
Manda bué de dicas e fazem montes de piadas com, em inglês, as puns todas em inglês, e funciona muito bem. E toda a conversa, o Mário nunca fala, tem um personagem e os personagens é que falam por ele, incluindo o Luigi. A premissa toda do jogo é que chegou o Rei Origami que quer converter o reino do Mario e dos amigos todos em papel origami, e ele dobra, e há várias mecânicas interessantes ao longo da aventura toda de descobrir toads escondidos que estão dobrados noutras coisas, nos combates esses toads que vamos descobrindo ao longo do mundo estão lá a fazer o apoio, são a nossa claque, então tu podes usar o dinheiro para pagar à claque para vir bater nos inimigos e para te dar vida, então o dinheiro é que é a moeda de troca, estávamos a falar isso no último episódio, que não ganhas experiência e não fazes level up. Mas usas o dinheiro para pagar coisas, para comprar itens, acessórios, então há uma coisa ligeiramente diferente. Mas vais ficando mais forte e a tua vida vai subindo, a quantidade de vida que tens. Por fim, as mecânicas dos bosses em que realmente tem aquele ring de combate é bastante mais complexo e tem umas mecânicas mais interessantes para cada boss, sendo que quando se derrota o boss fica-se com o poder dele, que é mais ou menos usado em situações muito específicas, eles não te deixam usar assim a maluco. É uma aventura, tipo, andas pelo reino do Mario, com alguns personagens novos que andam lá pelo meio, é um jogo, tipo, super divertido, muito clássico, Nintendo, muito chill out, sem grandes stresses, se calhar um bocadinho básico mais no início, mas Muito fixe. Pronto. Eu curti.
Ok. Estás a curtir. Fixe.
E estou a jogar.
Também estás a jogar Ghost of Tsushima, como eu, não é?
O fantasma de sashimi.
Tsushima.
O Ghost of Tsushima. Esta piada não cola nada.
Não,
esta não. O Ghost of Tsushima tem. Opá. Quer dizer, já falámos disto aqui, mas sempre estamos todos. Quando já estávamos a jogar Animal Crossing, só falámos de Animal Crossing, por isso quem está a ver este programa que se aguente, não é?
Não, mas acho
para que é que estás a ouvir este programa?
Ok, falámos do Ghost of Tsushima, mas vocês ainda não deram a vossa opinião, acho que
não,
sim.
Não. Mas agora já tenho uma opinião muito mais concreta ao fim de muitas horas com o jogo. Gosto muito, acho que é um clássico open world, mas muito bem tratado. A mecânica do vento é fabulosa. Eu não ter de ir ao mapa para ver onde é que estou a ir é tipo,
é bada bom.
Brutal. Tipo, porque é que isto não existia antes?
Yeah.
O facto do personagem ser uma pessoa, um personagem normal, não ser hiper exagerado, clássico personagem japonês de cabelo espigado, loiro e com aquela cara com o nariz pontiudo.
Isso são animes, isso é diferente.
Não? Sim, mas é um jogo que se passa no Japão. E que retrata o Japão corretamente. E as personagens estão bem escritas. Há problemas, é verdade, há problemas. Mas aquele um simples facto dos loadings serem super rápidos, é tão fixe.
Para arrancar o jogo é muito rápido. Yeah. Só o arranque do jogo.
Quando tu vais para jogos que não têm isso, como por exemplo Red Dead Redemption
2,
tu vês o quão diferente é, e o Destiny 2 começou a sofrer disso. Eu simplesmente parei de jogar o Destiny 2 porque ficou tão grande o jogo que os loadings ficaram insuportáveis. E este tipo de coisas realmente para a próxima geração vai ser algo que as pessoas, é como quando eu me lembro, jogava quando era puto, jogava no Spectrum, tinha que pôr a cassete e esperar. É impossível alguma vez voltar a minutos para carregar um jogo, não existe já. E aqui o facto de passarmos por uma nova geração em que, no caso da Nintendo Switch, é um bocado assim porque é cartucho e é rápido, mas mesmo assim de vez em quando alguns jogos são lentos, mas pá, ser quase instantâneo é realmente muda a alegria de jogar um videojogo em que tu não pensas, pá, vou fazer fast travel, mas espera lá, deixa-me ver se eu quero mesmo fazer fast travel, porque se calhar não me apetece agora estar à espera um minuto.
Até porque tu fazes fast travel para fazer upgrades. Por exemplo, tens que ir à aldeia fazer. E então é uma. Antes, se isto fosse um jogo com um loading gigante, eu ficava, pá, se calhar vou acumular um pouco mais.
E depois é que lá vou.
E agora é tipo, pá, vou lá, volto, 5 segundos, 6 de loading se for numa zona perto. Pá, não custa nada, é incrível. Yeah, yeah. O que eles fizeram com isso é.
Jogabilidade é brutal. Os gráficos estão muito giros. Opa, não quer saber que tenham menos detalhe, que os jogos estão muito bem feitos, está muito bonito. E é o suficiente, não é preciso mais que aquilo. Eu não preciso de cidades com milhares de pessoas.
Nem este jogo precisa também, não é?
Nem o jogo precisava, exato. Está tudo, encaixa tudo bem. A música encaixa muito bem, a música é muito boa. Os menus estão. Está tudo feito com gosto e com design. E com um verdadeiro amor pelo que é fazer um bom design de um videojogo em que tudo encaixa mesmo no sítio. Por isso, o Ghost of Tsushima, se o Rui já tinha recomendado, aqui eu forço ainda mais que a Sucker Punch passou 5 anos a fazer isto, mas acho que devem ter sido 5 anos mesmo super bem carregados. Muito fixe.
Eu estou a jogar também Ghost of Tsushima e estou a gostar bastante. Tenho jogado aos bocados, assim, um bocado à noite. E acho, partilho quase a mesma opinião que tu. Curto bem dos ambientes. Eu, por acaso, o open world ainda estou assim meio a tentar perceber como é que aquilo funciona bem. Ali os pássaros e as raposas e o vento. E não estou a sentir muito a cena de Zelda, de ver uma cena ao bem longe e pensar, quero ir ver aquilo. Há isso um bocado assim com o fumo.
O jogo funciona mais pelo fumo porque há muito mais densidade do que existe de árvores e de cenas do que havia no Zelda. Então é tipo, como tens isso, eles tiveram que, acho eu, ou seja, como eles querem terreno menos nivelado, a única maneira de fazer isso era com fumo. É um bocado.
Mas eu acho que isso é mais uma prova de world design que o Zelda faz muito bem, né? Eles pensaram mesmo aquele mapa. Tu olhares para qualquer lado e vês sempre qualquer coisa. Aqui não é bem assim, né? Tens que olhar um bocadinho para o mapa e muitas vezes o fumo aponta para uma coisa que está no mapa.
Se tu já tiver...
Tipo, já está identificado, yeah. Portanto, não é particularmente interessante eu seguir o fumo, estás a ver? É esse tipo de coisas que eu acho assim que sentido. Tipo, ah, ok, não encontrei assim nada de especial aqui, tipo, já estava identificado. Portanto, não é assim tão orgânico como o Zelda.
Não.
Mas já está ali no meio termo fixe, yeah. E por acaso tem sido um bocado... O jogo foi tipo 9 sobre 10 e 10 sobre 10 em todo lado, mas depois também de repente apareceram uma data de artigos e vídeos a dizer, até de um gajo, o Jeff Bachelor do CNET, que está num podcast que eu e o Rui ouvimos, fez um artigo meio clickbait sobre why you should skip out on Ghost of Tsushima, que até me surpreendeu, porque é pelo menos até agora é um open world completamente razoável, não é? Também é ofensivo. Talvez seja um bocadinho um throwback para alguns open worlds de há uns tempos atrás, mas acho que acrescenta qualquer coisa, só o mundo é completamente diferente, tipo, eu gosto de estar naquele mundo e de estar ali a matar pessoas com uma katana, tipo, só isso
já é bué.
Eu gosto bué dos combates, por acaso, sabem bué bem.
Só ficam melhores, aquilo que eu posso dizer é isso.
Eu estou no início.
Aquilo que eu posso dizer é que, à medida que ganhas mais ferramentas, eu acho que o combate só fica mais dinâmico e mais interessante. Em relação ao open world, eu percebo, acredito. É tipo, eu já estou um bocado cansado daqueles jogos em que tens uma data de cenas para fazer, e acabo por jogar menos desses jogos. Acho que a cena desse artigo foi um bocado essa, foi tipo, ok, este é mais um desses em que tu tens uma data de cenas para fazer no mapa, etc. Eu acho que é diferente o suficiente para me interessar, e acho que é tipo, se tu tens algum interesse em samurais...
Mas é mesmo aqueles nomes, aqueles títulos... Ah, o título que de skipar, porque acho de não jogar este jogo só porque segue um bocado as pisadas de outros jogos do mundo.
Até porque, não sei, para mim é tipo, se gostas de samurais, é tipo, man, entra, é tipo, foda-se, joga.
Exato,
só isso é o suficiente.
É que não há muitos jogos deste tipo no Japão,
não.
Enquanto samurai, portanto só isso é um selling point. Eu estou interessado neste jogo há imenso tempo por causa disso.
Por exemplo, eu estou um bocado cansado dos Assassin's Creed, e se saísse o Assassin's Creed do Japão, que eles já se falou tanta vez disso, eu acho que já não preciso estar aqui este, e acho que este é melhor. Acho que isto faz coisas mais interessantes para mim do que o Assassin's Creed faria. Não que, obviamente, eles iriam por outro caminho e seria interessante para quem gosta daquele género, mas... acho que não ofende ninguém. Acho que é
outra cena que tem sentido, é realmente a história, que é, mas pronto, isto também vem com o facto de ser um open world, mas depois de jogares o Last of Us 2 é absolutamente chocante o quão manhoso é o dramatismo. É tipo, está a acontecer coisas dramáticas, estás-te completamente a cagar. Não sei se é por eu estar desligado das personagens por enquanto. Mas acontecem coisas logo lá no início, que a maneira como aquilo está realizado é tipo...
É bem básico.
Sim,
é bem básico.
O The Last of Us 2 pôs a barra tão lá em cima que todos os outros jogos parecem jogos de criança.
Mas a cena é tipo... Mas um jogo que se influencia tanto em cinema japonês, eu fiquei mesmo desiludido com essa parte, porque é tipo... Man, se tu fazes questão de referenciar isso constantemente, que fizeram um enorme tipo pesquisa no cinema japonês para este jogo... foi o que eu senti, foi logo isso. O jogo começa e eu estou logo tipo, ok, isto está a acontecer, mas isto é tudo plano contra campo normal, tipo, a imagem de uma pessoa fala, troca a imagem de outra pessoa fala, e não há propriamente aquele peso dos planos ou das cenas em si. A história vai a sítios interessantes e é tipo, nunca fica nada de especial, na minha opinião. Eu acho que vai a sítios que tu ficas investido o suficiente para quereres ver o final. Tenho problemas com o final, mas isso é outra história. Isso é outra conversa.
Mas o problema é, eu por um lado sinto isso, e também sinto exatamente essa sendo campo contra campo. As conversas são aborrecidas, é tipo duas pessoas a falar: mataram não sei quem na aldeia não sei quantos, tens que me ajudar. Ele, ok, tenho que te ajudar, não sei o quê.
Ok, estão pessoas a roubar a comida. Ele, ok, enquanto tu roubas comida, eu vou-te ajudar. Mas deixa-me aqui roubar a tua comida, tipo, é tão estranho essa cena.
Mas acho que isso tem um bocado a ver com... quer dizer, quando tu fazes um jogo mundo aberto, não consegues pôr os mesmos recursos que pões numa cena dramática do Last of Us 2.
Não consegues
fazer todos estes diálogos super interessantes
Super
cativantes em termos de realização.
Mas o Red Dead conseguiu,
na
minha
opinião.
Em termos
de planos,
não sei o quê. E eu acho que é possível. A cena é tipo, ok, deve ser muito difícil. Mas a cena é, o jogo tem, eu diria, muito poucos momentos de momentos de história, tipo, definitivos, assim, a sério. Acho que tem poucos. E nesses que tem, algumas coisas são interessantes e há outras que são tipo, ok, isto aconteceu. Está bem. Eu diria que foi dos aspectos que eu gostei menos, mas não ofende ninguém também. É tipo, é aquela história que tu vês opá, ok, está-se bem, man. Não.
Epá, e depois já há sidequests que tipo. Eu quase que fiquei deprimido ao ver uma sidequest, que era uma sidequest onde eu estava a andar e depois de repente estava um. Acho que estava um homem a dizer. Ah, era um homem que estava-me a dizer. Disse-me: tive fugido de minha casa, chegaram lá uns. Mongóis, não sei como é que se diz em português,
mongóis.
E roubaram-me tudo e não sei da minha mulher e do meu filho, sou já um cobarde, é fugi. Eu vou lá, mato os mongóis, faço uma faço uma investigação mesmo do Batman dos 300. R2 aqui numa mancha de sangue.
Prepara-te para fazer isso constantemente.
R2 num brinquedo que está ao pé da água. O gajo nem procura corpos nem nada. Decido assim, ok, eles foram mortos. Vou dizer ao pai, olha, a tua família desapareceu ou morreu. E ele, ah, que tristeza. Ai, assim quase com esta representação. Não há choro, não há um grande plano da cara dele, não há nada. É um gajo a dizer, epá, sou cá um cobarde, e agora? E ele, bem, agora junta-te à causa. E ele, ok. E pronto, é isto.
Eu adorei essa exposição, foi excelente.
Até eu saí desta side mission mesmo deprimido. Epa, a série que me estão a pôr, que merda de side quest foi esta? Não houve um payoff, não houve nada. Era tipo, fui ver umas coisas. Mas pronto, é filler, eu percebo. Yeah. Mas esta aqui foi particularmente cómica. Yeah, yeah.
Eu honestamente acho merda. Que os melhores bocados de história estão nas side missions que se têm a ver com os personagens principais. Aquelas que tens de 1 a 9, que são tipo uma sequência de 9 side missions. Alguns dos melhores pedaços de história estão aí. Pelo menos alguns dos que eu gostei mais foi aí. Algumas outras das side missions, algumas são 100% filler. E há outras que é tipo. Algumas são interessantes, mas não é, diria que é a cena do jogo, não.
Eu sei, pronto. Acho que são detalhes também. Eu, no geral, estou a curtir bué, nem que seja matar toda a gente.
Nem que seja isso,
Até o mundo estar vazio e não estar lá ninguém.
Não sei, eu tenho um bocado esta cena com alguns open world. Há coisas que a mim me justificam eu jogar e sinto que este aqui vou sentir até ao fim, talvez me canse um bocado. Mas, por exemplo, o Mafia 3 não é um jogo brilhante de todo, é repetitivo e etc. Mas o setting e a história fizeram com que já houvesse ali um gancho suficiente para mim. E acho que vou sentir o mesmo em relação a este.
Se bem que...
Que é o combate e o setting, principalmente.
Sim, a história de Mafia 3 é, para mim, milhas à frente deste.
Pois. tem
mas eu percebi isso que queres dizer do gancho, sem dúvida.
Pronto, e mais... Rui, ouvi dizer que tu desististe do
jogo. É literalmente a única coisa que eu tenho para falar, porque eu não joguei mais nada. A semana passada falei um bocado do Super Hot, tinha jogado muito pouco ainda, do terceiro Super Hot, Mind Control Delete. Alguns dias depois decidi fazer uma coisa que eu raramente faço, que é um hard quit gigante no jogo, em que eu tipo, caguei para isto, não jogo mais. Tipo, o jogo tornou-se de tal forma.
Está com pagar os dias
hoje.
Não, te parece que os astros se alinharam para falarem mal de todos os jogos hoje.
Não, então, falámos bem do Ghost.
Gosto, é fixe.
Não, eu gosto,
fixe. Sim, enquanto o Luís disse, tipo, eu deixei-me deprimido enquanto eu fiz esta sidequest. Sim, falou bué bem. Bué da bem.
Mas a cena é tipo, sei que a cena do jogo é mesmo a repetição e é um tema que eles claramente tentam abordar, só que a maneira como o jogo está feito é tipo, tu tens que fazer estes nodes em sequência e tens vidas e se perdes as vidas todas, fazes do início aquele set de níveis pequeninos. Eu fiz isso de tal forma, a repetição é de tal forma exaustiva que eu cheguei a uma certa altura em que, ok, isto não me está a dar cenas novas o suficiente para justificar, ou seja, não é rápido o suficiente para trazer cenas novas, e eu literalmente estou nos mesmos níveis, a matar os mesmos gajos da mesma maneira, e estou há horas nisso, e é tipo, pá, depois falei com um amigo meu, ele disse-me que estava no Node 8 ou 9, e eu estava no 4, e eu disse, caguei, epá, não, caguei, tipo, não jogo mais, é tipo...
Mas porquê, eu não percebo, porquê é que ele tem essa estrutura tão repetitiva, porquê
é
que ele te pede...
Porque é um bocado mais rogue, é mais roguelike, ou roguelite, como quiser, é mais light, porque não é bem, não começas do início quando perdes, só começas do início do node, mas é tudo muito aleatório, ou seja, tu vais parar, se estás a fazer aquele node, tu tens, tens X níveis, tens X mapas, e tens que, a ordem que os mapas aparecem é random, as armas que te podem aparecer lá dentro também são, o tipo de inimigos que podem aparecer, okay. Porque agora tens variantes de inimigos, por exemplo, se aparecer um inimigo em que ele é todo, em vez de ser o vermelho é todo branco, mas tem uma perna vermelha, só podes acertar na perna, é a única maneira de matar, okay, isso demora bastante tempo a aparecer, tem-se umas variantes, a cena é que as variantes aparecem bué devagar, e a cena das vidas não é, pá, não é fixe, é tipo, a cena do Super Hot era fixe porque, ok, tenho este nível, tenho que perceber o que é que eu tenho que fazer para acabar este nível como se fosse um puzzle. Ali não é um puzzle, é tipo, yeah, ok, uhum. É tipo, tu tens que matar 5 ou 6, tens que matar 5 ou 6 inimigos até o nível acabar, não interessa se há tipo 8 no ecrã, estás a ver, é tipo, eles vão aparecendo e tu tens que matar, e é tipo, quando matar X número de inimigos suficientes, o jogo decide, ok, passa para o nível a seguir. Então é tipo, não há estratégia quase nenhuma, a não ser aquela coisa, aquela estratégia básica que tu já percebes, não só dos outros jogos, mas tu já percebeste há horas atrás a jogar este. É, então tu constantemente estás a repetir os mesmos níveis, da mesma maneira, e é tipo, o jogo no início é super satisfatório porque é super hot, e super hot é bem da fixe de jogar. Pá, mas rapidamente para mim essa cena desapareceu. Essa novidade de jogar o jogo desapareceu, e honestamente fiquei mesmo cansado, dei por mim tipo, pá, ok, perdi as minhas vidas, tipo, eu não quero repetir isto outra vez, não interessa se é diferente, porque não é diferente o suficiente, estás a ver? Não tens aquela coisa de, ah, pois, o que será que eu vou descobrir desta vez, como nos Rogues tens, que é tipo, descobrir um power-up diferente, não, são power-ups que tu já desbloqueaste. E se aparece um power up a dizer refill your hearts, eu vou dizer, yeah, por favor, dá-me esse, porque eu não quero repetir a merda dos níveis outra vez. Portanto, vou sempre escolher a cena de me dar vidas. Então é tipo, pá, tornou-se mesmo cansativo. Era aquilo que eu não achava que o Super Hot era. Então foi tipo, pá, fiquei mesmo cansado e caguei no jogo. Talvez daqui a um tempo, quando.
Pois.
Já tiver passado tanto tempo em que jogar Super Hot é novamente uma cena fixe para mim, talvez.
Okay. Yeah. Sucks. Bom, antes de passar para a notícia, eu ainda queria só mencionar um jogo que eu também joguei e tenho jogado, que é o Ublets, que finalmente saiu. Eu tinha dito já há duas semanas que tinha saído no dia. Equipa independente que fez um jogo que é uma espécie de Stardew Valley com Pokémon. Exclusivo para Xbox e... Não sei se é Xbox e Epic Games Store, sim, mas está na Xbox também. Eu estou a jogar na Game Store, na Epic Games Store. E pá, já estava a seguir o desenvolvimento deste jogo há muito tempo, como já disse. E para mim tem o art style e os gráficos perfeitos. Acho que o jogo é incrível, visualmente.
Okay.
Se eu fizesse um jogo, adorava fazer um jogo com este aspecto. E em termos de jogabilidade é mesmo isto, um Stardew Valley em que vais não só tens que tomar conta da tua quinta, que estranhamente está posicionada em relação à cidade da mesma maneira que o Stardew Valley, é mesmo muito parecido, e depois só que com a componente de há ublets pelo mundo fora que tu não combates, mas danças contra, e depois podes ao fim dessas lutas, essas danças, recebes uma semente desse Pokémon, atiras a semente para dentro da terra da tua quinta e lá, passado 2 ou 3 dias, nasce lá um ubletezinho que tu juntas à tua família. Os teus ubletes estão sempre a seguir a tua personagem. Podes lutar / dançar com esses ubletes ou pô-los a trabalhar na tua quinta em atividades específicas. Super fofo. A pior parte, provavelmente, é tudo fixe, é muito relaxante, é estar a tratar da tua quinta, é ir falar com pessoas, criares amizades, comprares roupa, fazeres side questzinhas, ir buscar coisas, ajudar pessoas, etc, etc. A pior parte é provavelmente essa, é o aspecto da dança, porque aquilo é assim, as danças são feitas, tu recebes um deck de cartas aleatório, que são associadas aos teus ublets, e vais acumulando pontos, jogas as tuas cartas, o teu Pokémon faz um passo de dança, recebes pontos por causa desse passo de dança, e não é assim particularmente prazeroso, não dá prazer nenhum, é tipo, jogas uma carta, não há ali grande estratégia, é tipo, muita sorte, depende das cartas que tu recebes e pronto, portanto não é particularmente desafiante, mas também pronto, coitados, demasiados sistemas. Temos um gato no vídeo, o Rui está a honrar-nos com uma imagem do Link. Mas pronto, pá, indiezinho custa muito, muito pouco, acho que são 16€, ou pelo menos neste momento, acho que vai passar 16€. 19€. Muito, muito...
Ok, boa. Pá, epá, eu estou curioso para jogar o Ublets, mas tenho jogos a mais, por isso não posso jogar agora.
Pá, eu queria bem jogar este Day One, mas pá, estou a gostar muito.
E agora, com o gato aqui do Rui, é tipo o Smooth McGroove, tu sempre um gato...
Epá, vamos ver se ele não faz merda. Normalmente ele costuma estar fora da sala.
Ok.
Peace, I'm out. Ele já está a vazar. Ah, Rui, bora falar.
Bora falar.
Antes de passarmos para as notícias.
Bora falar. Então, os jogos do
Dudu. Ai, pessoal. Quero falar. Eu sinto que este podcast falta-lhe histórias exteriores a videojogos, ok? Nós, de vez em quando, temos que injetar histórias pessoais.
Ah, já sei onde é que estás a ir. Okay.
E tenho uma história pessoal do Rui. Que eu ainda por cima me lembrei porque ele está aqui na sua sala. E convém dizer que o Rui, durante uns tempos, teve um novo inquilino na sua casa e que por causa disso ele não visitou a sua sala.
Então, sim, eu vou contextualizar então. O contexto é bué rápido. Eu tenho uma enorme, enorme fobia a baratas. É tipo, daquelas fobias tipo paralisantes. Eu não consigo. Não consigo de todo lidar com isto. E foi num. Isto já foi há uma semana e qualquer coisa. Estava a jogar Paper Mario. E acho que joguei bué de pouco por causa disso. Mas estava a jogar Paper Mario e de repente aparece uma barata na parede. Gigante. E eu fui tipo, pá, tchau, eu não entro mais aqui, adeus, basei. É tipo, a Ana também, tipo, não tem fobia, mas não, definitivamente não consegue lidar bem com aquilo também. Então ficámos os dois tipo, bem, o que é que nós fazemos? Vamos fechar fechar a sala, que é para não haver hipótese nenhuma dela vazar. E vi parar a tipo... ao quarto, ou assim uma cena, ou, tipo, eu não conseguia dormir, basicamente, se isso acontecesse. E só consegui dormir.
Portanto, a tua sala esteve mesmo fechada com os cenas à frente da porta.
Dois dias.
Vários dias. E.
Uau!
Ok. E o que é fixe, né? Se ela ficasse lá o tempo todo.
Nada.
Tipo... nos teus jogos.
Pá. Sim.
Mas como é que não estou a perceber? Tu fechaste a porta, mas sabes que as baratas passam por todo lado.
Acho que dificilmente conseguia.
Filipe, eu acho que não estás a ajudar
não
estás. A situação.
Não, isto é eu não estou a ajudar nada. Se fosse agora, não diria o que estou a dizer, obviamente. Tenho noção de que
não,
alguém
tapaste,
tem uma fobia, não vou...
Tapei em baixo, etc.
Ok. Mas se é para...
Então, mas como é que se resolveu?
Eu acho que ela entrou pela janela. E tipo, eu estou no terceiro andar e acho que, sei lá, no terceiro andar também não é muito comum, mas está calor, teve naquele período em que teve bué de calor. Basicamente vem um vizinho nosso que a gente conhece, que é nosso amigo, que veio tratar da cena, porque de outra forma encontraram debaixo do tapete. Pá, porque...
jogar Paper Mario na Nintendo.
Já tiraste o pó da Switch?
Não toquei, não entrei aqui dentro, nada, zero. É tipo... É bué de estúpido, porque é daquelas cenas que é tipo... Eu não tenho medo de mais nada. Acho que eu saiba. Não tenho, sei lá, não tenho problemas com ratos, aranhas, cobras, whatever. E nessas cenas eu consigo ser bué racional. É tipo, olha, está ali uma aranha, está-se bem. Tipo, bora tratar disso, tirar ali, whatever. É tipo, com isto, é tipo, não dá. É tipo, não dá. É bué de estúpido. É bué de estúpido porque tu...
Ok.
Tu,
não percebo. Acontece.
Pá, baratas são
sim, mas a cena é tipo, eu sei que ela não vai fazer mal nenhum. E é bué de estúpido quanto, tipo, eu pura e simplesmente não consigo lidar com aquilo. É tipo, o meu corpo fisicamente, tipo, faz shutdown. E é tipo, pá, não dá. É tipo, começa a ficar com bué comichões em todo lado. É tipo, começa a atrofiar, a achar que ela está em todo lado. É mental.
É curioso, tu... teres medo de baratas, no entanto comes gambas.
São baratas do mar, mas não são pretas. A cena é tipo, não são castanhas, não são tipo... A cena para mim...
Mas é que as baratas fritas...
São bada boas. Come isto. A cena para mim é... Eu tenho problemas com insetos no geral, embora tipo não tenha... O meu problema é, acima de tudo, tipo, aquele tipo de barata.
Sim,
e é bem estúpido, porque é tipo, eu passei o fim de semana sem entrar na sala e a pensar, isto é a cena mais estúpida da minha vida, eu não estou a entrar na sala por causa desta merda, mas ao mesmo tempo é tipo, fisicamente eu não tenho forças para tipo, tratar do assunto, ou sequer começar a pensar tratar do assunto, é bem estúpido.
Eu vou-te contar a história que eu tive de uma barata aqui em casa. Houve uma vez que eu e a Catarina estávamos a ver televisão no quarto e de repente, na frente da televisão, apareceu uma barata enorme. E foi de género, evidentemente, que saltamos da cama, mas a primeira reação que tive foi
pegar na raquete, a televisão toda.
Raquete de eletrocutar. Não.
Aquelas elétricas.
Aquelas elétricas das moscas. Para as moscas.
Isso só dá mais poder às baratas.
Ficam mutantes.
Se as eletrificares.
Não, a cena é, ela depois estava no chão, caiu para o chão, e eu fui com a raquete e prendia com a raquete e ela ficou ali presa, ela não conseguia sair. Então pronto, depois...
Ainda lá está, não é?
Fedei-lhe bué, eletrocutei bastante e ela não.
Jesus.
Ela sempre ali...
Estás a ver aquele inimigo do Homem-Aranha que é o Electro? Tipo,
estavas
a... Não se transformou no Electro ou barata?
Não. Eu acho que é de facto bué desagradável, não há dúvida nenhuma. Eu compreendo, as baratas são feias como a merda.
E têm
um aspecto horroroso. Mas pronto, pelo menos conseguiste resolver a cena. No entanto, não te esqueças, e agora vou deixar
que
terminar sempre com ela se calhar pode ter deixado uns ovinhos aí.
Quer dizer, estás-me a dizer para ter atenção.
Tu disseste que estava resolvido, Filipe, tu disseste que estava tudo resolvido e podíamos dizer tudo o que quiséssemos.
Não, mas tu aí estás a criar uma situação de sequela. Tipo, isso é sequela, é o trailer, o final do filme. Vês,
a cena para mim é tipo: imagina, eu vi uma barata e ela morre imediatamente porque alguém a matou. Ok, não gosto da situação, mas está resolvido. O meu problema foi que ela apareceu e desapareceu e eu nunca mais a vi. Então, de repente, a sala tornou-se uma zona em que, ok, eu não posso estar nunca mais descalço porque eu sei lá onde é que esta porcaria anda, estás a ver? A cena para mim foi, eu vou, sempre que quiser ir tocar em alguma cena, eu não sei se essa cena está lá. Portanto, para mim, o medo psicológico de saber que ela pode estar em qualquer lado... porque eu sei que existe, é mil vezes superior à ideia de que tipo, ok, ela existiu, morreu, está feito. Isso é fácil para mim lidar. É bué de estúpido, mas é mesmo daquela cena. Eu nem sei quando é que desenvolvi, acho que não me lembro de ter tido nenhum trauma. Só me lembro de um momento para o outro, tipo, ok, eu acho que tenho mesmo medo de baratas, tipo, a um ponto estúpido. Enfim, é o que é.
Acho que é.
Ah, claro, não, já tenho dois até. É tipo a recarga. Yeah. Um para cada mão.
Ok.
Bora.
Vamos falar sobre notícias, finalmente. Os prémios PlayStation já têm as candidaturas abertas. Sexta edição, vem aí. E, portanto, se estás a fazer um jogo, participa. Tenta ganhar aquela pipa de massa.
Sim, sim, sim. É um prémio de 10 mil euros.
Eles arranjam uma pipa e pedem o prémio de 10 mil euros, mas em moedas.
De um centavo. Eu estava a imaginar uma pipa feita de massa, sabes? De
para desenhar. Vocês são hilariantes.
Sim, sim, obrigado. Enfim, estão abertas.
Sim.
E...
Queres que eu diga aqui um prémio? O que é que a malta pode ganhar? Como é que tem a participar? Então, o prémio são, para o vencedor são 10 mil euros, 50 mil euros em marketing, um kit de desenvolvimento para PlayStation 4. E a publicação do jogo na PlayStation Store. Já, esta é a sexta edição, já houve 5 jogos portugueses que ganharam no passado. Inacreditavelmente, apenas um foi publicado, sinto bem. Não saiu. Outro que é a responsabilidade de o Francisco, o Diogo e em parte eu, está a caminho. E devem participar, principalmente se forem estudantes, se estiverem a começar. Isto é uma ótima plataforma de arranque. As condições são muito, muito largas. Podem apresentar um vídeo com um documento design, não precisam ter o jogo completo, basta apenas uma amostra. E há várias categorias com vários prémios, sendo que obviamente só o primeiro prémio é que é o grande prémio, mas têm até, acho que é até outubro para concorrerem, já não é uma questão, mas procurem na internet prémios PlayStation Talent Portugal e encontrem.
Fixe, nice.
Uhum. Nice.
Aconteceu o Xbox Showcase finalmente, principalmente focado em
jogos. Essas cenas acontecem sempre à quinta. Já o da PlayStation foi igual, parece que foi tipo ao mês e já me tinha esquecido que nós não falámos sobre isto.
Pronto, depois daquele evento meio falhado de jogos de third party, as pessoas estavam a virar-se para este como um grande momento de jogos Xbox One X, Series X, ou caralho.
Está toda a gente bem disposta hoje, estou a ver.
É impossível dizer o nome desta consola.
O Luís está agressivo.
Não peço desculpa. Pronto, e mostraram-me várias coisas. Sobretudo, os grandes destaques foram provavelmente Halo Infinite. Mostraram um bocadinho de gameplay do jogo, finalmente. E tem ar de Halo.
Sim.
Não sei se concorda
De alguém que nunca jogou Halo. Yeah.
Tem ar de Halo de Xbox 360.
Pois, essa tem sido... por acaso é engraçado estar a dizer isso, porque eu via o gameplay e pensei, ok, está fixe. É tipo, parece um jogo super sólido. As mecânicas parecem estar todas a funcionar bem. E de repente vou à internet e está toda a gente a gozar com o aspecto do jogo. E eu estou tipo... ok, se calhar não estava assim com um aspecto tão excelente, mas não me lembro de pensar propriamente que o jogo tinha um mau aspecto. A cena é tipo, ok,
epá,
isso é as expectativas que tu tens agora, não é? Tu não estás a criar expectativas muito altas para a nova geração, enquanto que o resto do consumidor, todos os consumidores,
mas eu
estou, estão a criar,
mas a cena é tipo,
astronomicamente
eu estou a criar expectativa. A cena é que a Xbox já tinha dito que durante uns anos não ia ter exclusivos first party na consola nova, portanto, automaticamente, se a cena deles era ok, então só vamos fazer jogos cross-gen, então é isso. E a cena é, pá, faz parte da proposta deles. Eu não concordo, eu acho que é muito mais entusiasmante lancem jogo no PC. O PC corre aquela porcaria toda à força, mas acho que é muito mais entusiasmante pensar, ok, tens uma nova consola e tens uma razão extra que não é só o Game Pass. O Game Pass é excelente e é uma excelente razão para ter Xbox, mas existe outras razões para ter uma consola, e é tipo jogos que de facto tipo, parecem a nova geração. E acho que...
Yeah. Mas depois tens comentários do Phil Spencer como, vi a apresentação da Sony, estou super descansado relativamente às cenas técnicas da Xbox Series XXXXX.
Pronto,
uhum.
Epá, isso gera expectativas
muito
altas.
Eu sei, mas tipo,
eles
têm uma consola muito forte. A questão é que, se tu não fazes jogos que em design estão prontos para correr naquilo, não estás a tirar proveito da consola. E é isso que é pena, que é, se tens de fazer um jogo que, em cima, um jogo open world como o Halo está a ir agora, E tens de fazer um jogo que não só tem que correr na nova consola, que é um bicho bué da forte, como também tens que correr na consola que já tem 7 anos. Pá.
Pá, mas façam como a Sony, ponham a consola por fora.
Deve ser, deve ficar a bufa, não sei, mas...
Pá, yeah, pá, é assim, um gajo olha para este jogo, para estas imagens de Halo, e é de facto underwhelming. Tu pensas... Estamos num ponto muito estranho para os AAAs, que demonstrar poder não é muito fácil, e aqui não... E até havia um meme qualquer que era tipo, uma imagem à esquerda era a dizer 1 teraflop, a cara do Joel no Last of Us, incrível, cheio de poros, cabelos, suor, sim, etc. Okay. 150 teraflops da Xbox One. E é tipo, há lá uma personagem que está com o Master Chief. Pronto,
estás a falar do nave, outro. A falar
e é tipo um gajo, para aquilo, o outro gajo que está com o Master Chief. E é um gajo que passa pedir para
cantar. Eu acho que isso é injusto.
Não é Portugal.
Eu acho que isso é injusto.
É um bocado injusto. É um bocado injusto. Mas
uma coisa,
Xbox One.
Há uma vantagem gigante em fazer jogos exclusivos. Que é, tu fazes um jogo que, principalmente no final da geração, que é o caso do Last of Us 2, em que é tipo, é puxar a consola ao seu limite máximo. E ninguém sabe melhor da consola do que um estúdio first party como a Naughty Dog. E a cena é tipo, é um jogo que é o oposto de um open world. É super fechado na sua dimensão, portanto é um bocado injusto. Outra coisa é, eu acho que o aspecto dele não é ser realista. Eu acho que o aspecto do piloto no Halo não é tipo, não tenta ser o que o Joel está a ser. É tipo, há um aspecto
não, claro
de design
não,
diferente,
não. Mas eu ainda acho que há ali uma cena. Pá, e não, os
não,
jogos
não
se medem por aí também, não é por aí, mas... mas pronto, há ali qualquer coisa que não, nada te faz olhar para aquilo e pensar
não.
Uau, isto é nova geração, é, isto é mais Halo. Não só é um jogo que não tem um ar assim incrível, como é mais Halo, ainda por cima. Parece que para mim, pelo que eu conheço de Halo, parece que aquilo nem sequer mexe muito... suficientemente para levar Halo para a frente.
É capaz de mexer, mas acho que eles não mostraram esses aspectos. É tipo... o jogo
é open world,
e eles foram para o mapa e foi tipo, ok, está aqui o mapa, retiraste as tuas próprias conclusões, não vamos fazer nada com isso. Eu só achei que o jogo tinha as mecânicas de entrar dentro do carro, sair do carro, disparar logo a seguir, todas essas cenas eu acho que correram muito bem, só que acho que a demo era bué simples.
Sim.
Depois ainda por cima há ali uma cena de estou a ouvir o combate de Halo e parece-me meio Doom, mas menos, menos satisfatório do que Doom. É um bocadinho mais, pá, não sei muito bem o que é que Halo tem para oferecer nos dias de hoje. Eu também não sou muito conhecedor.
Não, eu vou dizer já que gostei de...
Sim.
Desculpa, Luís, ia saltar para lá. Os dois jogos que eu estava mais interessado em ver e que, ou que apareceram e que eu gostei que aparecessem era o Psychonauts 2 e o Fable. Só que o Fable foi um vídeo CG,
é pena.
Não foi jogo, tipo, ok, pronto, o vídeo está
bonito, não existe.
O jogo. E o Psychonauts 2 é, sim, o Psychonauts 2 é aquela cena de já estou cansado de estar à espera.
Tem muito bom aspecto, pá.
Tipo, tem muito bom aspecto, mas está bem, ok, boa, ainda bem que vem aí, bora lá com isso. Só que o Psychonauts 2, a Double Fine foi comprada pela Microsoft, é um Microsoft Game Studio agora, por isso o Psychonauts 2 está agarrado a uma consola que eu não vou comprar para já, ou não vou comprar se calhar.
Pois, eu não sei se não havia já deals com a PlayStation em relação a isso, porque houve alguns jogos que foram lançados por estúdios que a Microsoft adquiriu, que já tinham negócios com outras consolas, então não, nesses casos eles lançam os jogos na mesma. Não sei, acho que não é o caso do Psychonauts 2.
Pois não faço ideia. Quer dizer, acabou de sair o Cuphead.
Mas o Cuphead não é de um estúdio da Microsoft. É diferente.
Não é, mas eles tinham um exclusivo com eles. É diferente, mas tipo, acho que tudo é possível quando há dinheiro no mercado.
Acho que é preciso a PlayStation querer. Porque parece-me que uma coisa que eu gosto da Microsoft é que eles estão claramente a a fazer aquele jogo de, pá, se vocês quiserem os nossos jogos, nós estamos aqui. E eu acho que a Sony, não sei se quer, a cena é essa, não sei, acho que era muito interessante esse lado, mas...
So, dia 29, o Psychonauts parece-me que teve, eu vi na minha feed do Twitter, tipo, que teve free por para aí 20 minutos
okay.
na Xbox 20 One, ou seja, qualquer. Eu
ok,
eu não percebi, porque eu mal fui, eu vi o tweet, vi pessoas a dizerem que sim, que viram a cena, mal abri, não estava, e montes de comentários okay. de pessoas a dizer que não estavam. Pronto. E é de género tipo, o que é que aconteceu aqui? Foi erro, foi mas houve pessoas que ficaram com o Psychonauts. O primeiro, não sei o que é que terá acontecido, nem sei se está ou não ainda, ou seja lá o que for, não percebi. Mas pronto, fica aí a dica que aconteceu isso hoje.
Depois mostraram os belíssimos gráficos da Xbox coisa, com Forza Motorsport, o clássico jogo
certo.
De terror.
É mesmo isso.
Para mim é um terror.
Nice.
É classiquíssimo.
Sobretudo, mostraram um teaser que também não valia um corneto, de Fable, jogo super aguardado. É um teaser CGI de... Não diz nada, mas pronto, é fixe porque estamos oficialmente...
Para quem gosta, isso é suficiente, né? É tipo, ok, podes-te agarrar a isto durante um bocado. Como teaser, acho que é bué da pouco mesmo, assim. Acho que é bué da simples.
Eu sempre foi uma série de jogos que,
eu joguei o primeiro, gostei muito do primeiro na altura. Mesmo. Mas o jogo que eu gostei mais, assim, de longe... Lá está, toda a gente teve a cascar na Microsoft pela cena. Eu acho que no geral foi uma conferência ok. Acho que não foi a resposta que eu queria que eles dessem à PlayStation. Acho que a PlayStation teve uma amostra tipo, super forte. E eu estava à espera, ok, bora ver o que é que a Microsoft tem para trazer. Tipo, aposto que vão responder à letra e acho que não responderam de todo. Mas acho que foi super ok. Para mim foi o Everwild. Da Rare, eu achei aquilo pá, lindíssimo mesmo. E saber que esse de facto é um jogo que quando sair será só Series X, não será Xbox One, para mim lá está, torna interessante, porque é tipo, se calhar eu não conseguia ver este jogo na One. Automaticamente eu acho que isso é mais interessante, ao mesmo tempo é tipo, eles não mostram gameplay, é só um trailer, é tipo, sei lá o que é que o jogo será ou não, mas achei esse mesmo bada bonito.
Mais alguns destaques: State of Decay 3, jogo de zombies multiplayer, sequela, mais imagens do Tell Me Why, da Telltale, da Don't Nod, peço desculpa, DLC do Outer Worlds, Avowed, que é aquele RPG da Obsidian, que parece querer combater contra o Skyrim, finalmente, e contra Elder Scrolls. Isto é o pessoal que fez o Outer Wilds. Portanto, há algum potencial aí, acho eu. E mais o quê? Ah, para mim também foi o The Gunk, curtido o aspecto, criadores do SteamWorld, estão a criar um jogo na terceira pessoa com uma rapariga que tem uma máquina que chupa gunk.
Sim.
Cria cenas pretas, nojentas no planeta.
Eu também sei, mas que
tinha um ar fixe. E pronto. Mais imagens de The Medium. Aquele Silent Hill falso.
tem um estúdio interessante por trás. Não é um estúdio... Não.
Não tem mau aspecto o jogo. Eles aí por acaso mostraram uma coisa fixe de Xbox Series X potencial aí.
Deviam ter sido mais jogos desse género.
O poder que é. Que é aquela cena de estares a jogar com a mesma personagem em realidades diferentes. Mas uma espécie de split screen com dois mundos completamente diferentes.
Mas a cena é, eu acho que tu não jogas ao mesmo tempo. É bastante... Ou seja, tu não jogas em split screen. A cena é, o jogo está a ser processado nos dois universos ao mesmo tempo, e acho que provavelmente carregas num botão e trocas tipo com zero loading, esse tipo de cenas para mim são super interessantes. É tipo, é agarrar na tecnologia nova e trazê-la para o design do jogo e dar-lhe qualquer coisa diferente.
Yep. Pá, e foi isso. E foi isso. Xbox Showcase foi isso. Depois há um novo update para Animal Crossing, que é a segunda parte do update de verão deles, que acrescenta o quê? Sobretudo.
Tu podes.
Fireworks.
Podes sonhar.
Podes sonhar.
Não é? Fogo de artifício, podes fazer um fogo de artifício com o teu design. Portanto, preparem as pilas. Vão poder fazer pilas a voar, de certeza.
Perfeito. Bom título para este podcast.
Qual é que é? Preparem as pilas. É um bom título.
Oh, meu Deus.
Preparem as pilas ou pilas a voar.
Não, fogo de artifício. Fogo de artifício fálico.
Ah, boa, obrigado.
Exato. Isso é a versão, é um bocadinho mais simpática.
Sim.
Falo
de artifício.
Já estás a fechar um bocadinho. Mas podes sonhar e ires para outras ilhas. E acho que é tipo, eu não percebi se é ilhas de outras pessoas ou não, ou o que é, mas precisas do online, portanto imagino que sim. Não sei. Acho que é fixe.
Okay.
Boa.
Bom aspecto, mais razões para voltar para aquele jogo. Eu não volto há muito tempo. Também já não tenho Nintendo Online, ou como é que se chama aquele serviço.
Pois, portanto, eu se voltar, aposto que todos os personagens da minha ilha já basaram, morreram.
Faleceram.
Sim. Quantos esqueletos nas casas deles todos.
GB Studio 2, Analog Support, não sei o que é que isto é. Alguém
pôs isto no documento? Ora bem, fui eu. Game Boy Studio 2 é uma ferramenta gratuita para criar jogos para Game Boy de uma maneira muito rápida, tipo, super fácil. É super básico. A bué da malta fazer jogos. É a versão 2 que também tem suporte para a consola, que é o Analog. E o Analog é um Game Boy bué de fixe, muito bom aspecto. É basicamente uma máquina que neste momento ainda não está disponível. Tem que ser.
Acho que já falámos, sim.
E já falámos aqui no podcast há uns tempos atrás. Yeah. Que é um Game Boy do futuro, ou seja, corre todos os jogos de Game Boy e Game Boy Color, mas é um LCD e é uma máquina completamente nova com, obviamente,
Ler os cartões físicos e
montes de cenas.
E acho que tem uma opção por ROMs.
Sim, por ROMs. Mas aqui tu ligas diretamente ao Analog pelo teu PC ou Mac.
Eu adoro essa cena, eu adoro esse Analog. Não sei se não perco. A cabeça e não compro uma cena dessas, porque eu acho mesmo piada. Pois eu sei.
É mais de 200€, por isso. Yeah.
A ver.
Sim.
A Konami agora, pelos vistos, vende PCs.
Sim. A Konami tem agora a divisão de arcade da Konami, nem a Konami, é a divisão de arcade. Criou 3 PCs, 3 tiers, com preços diferentes, e podes encomendar PCs já pré-construídos com preços ridículos. Tipo, estamos a falar de PCs de 2.000 e 3.000 euros, e quando vais a ver os componentes, basicamente são componentes que comprarias por 1.000 euros. E então é um bocado estranho, mas tal como acontece com muitos PCs montados, em vez de comprados às peças, o preço realmente é mais alto.
Yeah, e quer dizer, é um articulacionável, é Konami, né? Portanto,
Há muita gente a dizer porque é que não está o logo da Konami naquilo em letras garrafais, não está. Por isso eu não sei até que ponto é colecionável, porque parece um como é que subestimas. Se diz, aquelas cenas para ralar o queijo, estás a ver?
Sim, mas subestimas a lista de coisas que são colecionáveis para quem coleciona, seja o que for.
Subestimo. Completamente.
Então, a Konami tem o que se chama a consola MXF? Não. MSX. MSX no Japão chamava-se PC MSX. Engine, portanto. Tens o PC Engine 2 e é esta.
Sim. E se fizeres overclock a este aqui e puseres water cooling, é Konami pesquinho.
essa saiu dos anos 2000.
Uau.
Diretamente.
Sim.
Mais, vai sair uma edição especial do Deliver Us the Moon. Isto é claramente inserido por uma pessoa que gosta de Deliver Us the Moon.
Não fui eu que escrevi isso lá.
Da tua própria
BD. Nem sou eu que vou falar como esta edição de colecionador Boeda Fixe inclui uma BD feita por mim, por Miguel Montenegro. Nada, nada. Não era isso, não fui eu que pus lá. Nada.
Coincidência.
Não é um plug tipo completamente abusivo aqui dos meus poderes de editor. Aliás, não só não fui eu, como é uma edição para PlayStation 4 e Xbox e está disponível apenas em 2000 unidades limitadas.
Fogo, para quem não pôs este artigo aqui, sabes imenso sobre.
É verdade, sobre fantástico, não é? Já viste? Uau, obrigado por terem posto este artigo.
Espera aí, mas já tínhamos falado sobre isto? Eu não sabia disto? Já tínhamos falado.
O quê?
Há lá uma BDzinha.
Eu acho que o Pina já tinha falado, apenas não online.
O Luís é que não está. O Luís não está atento, ele não ouve, sabes?
O Luís, não.
O Pina faz tantas coisas incríveis que eu não tenho espaço para tudo, no cérebro.
Claro, vai assim, é não é? É isso.
É assim que te safas, não é?
Fixe. Sai quando? Diz lá outra vez.
Não faço nenhuma ideia.
Ok.
Excelente.
Depois, alfândegas andam a estragar a vida a apoiantes do Kickstarter do Wonderful 101.
Yeah.
E o Platinum Games não quer saber, é assim que está escrito aqui.
Quando é que a alfândega não está a deixar a vida? Ponto final.
Podia acabar aí. A alfândega foda a vida.
Sim.
Reticências.
Yep.
True. O que aconteceu?
Ah, o que aconteceu, não sabes? Pá, basicamente, não. Malta que meteu dinheiro para comprar para apoiar a criação do Wonderful 101, agora tem de pagar quase o preço igual ao que já pagou para retirar o jogo da alfândega, quando as pessoas que não apoiaram o Kickstarter podem ir à loja comprar o jogo
por um preço igual. Isso é uma tristeza.
É mesmo que
simpatia. Isso faz-me lembrar a história do Shenmue. Do Shenmue e do Diogo, não é?
Sim, sim. A história do Shenmue e do Diogo é uma história muito triste.
É muito triste.
Principalmente quando ele ainda
então,
não joga.
Esse Shenmue 3, já jogaste, não foi? Sim, exato, obrigado, Rui, disseste de maneira mais
clara. Não, não.
Bom.
Sim, diz.
Já sei. G4 ou G4, canal vai regressar em 2021. Eu não sei se isto diz alguma coisa a vocês.
Muito pouco.
Vocês lembram-se do G4?
Sim.
Era uma espécie de Twitch antes de haver Twitch, mas não bem. E eu cheguei.
Eu lembro-me de ver alguma coisa assim, também, mas muito pouco. Há pessoas que têm tipo. Isto era a cena deles, era tipo aquilo que eles viam sempre. Não muito. Obviamente relembro-me do logo e de algumas coisas, mas é pouco.
Uhum.
Yeah. E morreu às tantas o canal e agora pelos vistos vai voltar. Foi tipo
cool.
São as tuas,
mas tipo, só volta vai, para o ano. É tipo, havia outra que tu não fazes uma cena em que é tipo, olha, estamos de volta agora.
Exato.
Antes de Twitch havia também uma plataforma de streaming que morreu completamente. Qual era?
Mixer.
Lembra-se? Não era o mesmo. Muito antes disto,
RTP Memória.
Uma cena de streaming?
Estás a falar do quê?
Havia uma cena de streaming, mesmo era a Twitch. Aí era mesmo como a Twitch. Só que.
Era o Justin TV?
Mew?
Que é Mew?
Não, bem, ok, esqueçam. Claramente.
YouTube?
Se calhar foi na minha cabeça. Não, man. O que é que Wi-Fi tem a ver com o Twitch?
Facebook
Gaming. Facebook.
É o Facebook, pá, foda-se. Era isso.
Morreu completamente.
Notícia final da semana. E esta é a melhor. Foi anunciado o Sonic the Hedgehog 2 com uma data de estreia.
Essa não pode ser notícia final. Não pode ser.
8 de abril de 2022.
Eu recuso-me que essa seja a notícia final. Não aceito.
É a melhor notícia.
Não aceito,
é
Luís.
Porque vai ter o Tails no filme.
Isso não pode ser. Eu já percebi que tu fazes parte da furry community, é perfeitamente normal.
Eu adoro gente, Tales.
Nós respeitamos-te, não há problema nenhum, mas eu não aceito que a última notícia deste tipo de podcast seja essa bosta.
Ok, tens alguma notícia de última
hora? Claro, outra.
É claro que tenho, claro que tenho. Deixa-me, olha, já sei. Há uma que foste tu até que partilhaste, Filipe. Houve o segundo gigaleak da Nintendo. Foi uma brutalidade
ok. Foi leaks, sim.
Tipo, muito melhor do que o Tails e os seus dois rabos peludos. É muito mais interessante. Descobriram coisas incríveis. Tipo, o Luigi, na verdade, estava no Mario 64. Sempre esteve. L is real. Tipo, 24 anos depois, comprovou-se que o Luigi, de facto, estava no Mario 64.
L is real.
Isto é uma notícia.
Está lá dentro o modelo? Ok.
Encontraram um modelo e as animações.
Ok.
É. Vês? Pronto, muito melhor do que o caralho do
Vamos
Tails.
Fazer uma batalha de notícias. E quem é que quer saber do caralho do Luigi que não foi inserido no Mario 64 há 24 anos? Não está lá, portanto não interessa.
É.
Não, está lá, ele está lá naquele letreiro que diz L is real.
L the loser.
Que toda a gente fez montes de teorias sobre o que era aquilo. E agora está respondido, entre muitas outras coisas que se têm descoberto, como o design
original. Mas descobriu qualquer coisa em relação a Zelda, não foi? Qual foi?
O modelo original em 3D, a primeira animação que alguma vez foi feita do Link. Encontraram isso, encontraram tipo designs originais do Yoshi que eram simplesmente horríveis, aquilo é nightmare inducing.
Mas o que é que está a passar com a Nintendo, que está a ser uma festa de leaks ultimamente?
A cena é, agora tudo indica que outro leak deve estar a caminho, porque isto parece ser um rol deles. Mas
houve um leak de leak, é isso?
Eu estou para ver quando é que os Yakuza encontram esse gajo ou gaja
olha, se não houver um terceiro leak, já sabes.
Porque
tens a tua resposta.
Yeah, exatamente.
Não, mas, mas é, eu tenho mais uma notícia para
deixa-me
falar
de uma coisa em relação ao Sonic the Hedgehog 2. A única pena de estarmos a viver nesta realidade em que o filme foi corrigido
concordo.
Uma versão diabólica do Tails também.
Amava
com dentes e cara monstruosa.
Não, existe
e de certeza
existe
que alguém já fez, acho
que excelente
eu.
Com o Tails. Eu depois posso mandar.
Ok. Aquela raposa podre.
Mas eu também acho um crime. Eu adorava ter visto o Tails na versão podre, com dentinhos e era excelente. adorava, a sério. Sem ironia, mas
vá. Pina, qual é a tua última notícia?
A minha última notícia é que a Steam acabou de alterar a maneira como se compram jogos. E já não é possível usar VPNs para comprar jogos de maneira a usar outros cartões do outro lado e não sei o quê. Tens mesmo de completar a compra no país onde tu estás com o cartão do país onde tu estás.
Exato. Porque
já não dá para fazer de outra forma.
Eu não sou um pirata, portanto, isso não é um problema para mim.
Eu tenho quase certeza que alguém vai descobrir como fazer isso de outra forma. Mas
porque havia certas lojas da Steam que eram mais baratas, não era? Yeah.
Sim. Se fosse à Rússia,
sim, imagina,
assim,
tu,
etc.
Yeah, pela Rússia, se arranjares um método de pagamento dos afígios que estás na Rússia, os jogos eram muito mais baratos.
Ainda estou para ver como é que eles vão impedir exatamente de tu usares uma VPN, se tu tiveres a usar uma VPN que não está listada com aquele IP como VPN. Tipo, ainda não sei bem o que é que eles estão, ou como é que eles vão dar a volta a isso. Mas está-se bem.
Ok, yeah.
Quer dizer, pelo menos nos termos eles dizem, olha, não podes usar, é proibido. E isso é o que importa.
Pessoal, já não há mais notícias para vocês.
Não.
Vamos jogar jogos, vamos descansar, estou a chillar porque estou a morrer de calor no meu quarto. E é isso, não é?
É isso.
Estamos
fortes,
sim. Foi episódio
igual. É isso.
Beijinhos a todos, obrigado às pessoas que comentam, deixem comentários, correções e coisas engraçadas. Mandem coisas para superpapo@gmail.com se quiserem. E beijinhos a todos, até à próxima quinta para falar mais sobre videojogos. Beijinhos.
Boas.